Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Estamos aqui com você nesta quarta-feira, 12 de maio, para mais um noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas informações sobre o Papa, a Igreja e o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica Vincenzo Proto. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. Do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa Francisco na audiência geral. É bom nos vermos face a face. Santo Padre recorda os 40 anos do atentado ao Papa Wojtyła. Moto próprio, Dom Fisichella, intensifica-se o compromisso missionário dos leigos. Paquistão, Dom Shaw a catequistas, anunciem a boa nova, Deus muda o coração. Terço pelo fim da pandemia rezado no Santuário de Nossa Senhora da África. Teremos no quadro Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, a nova aliança com o novo povo de Deus. Fique conosco, o Vatican News está entrando no ar. Seja bem-vindo, amigo ouvinte, a mais esta edição. O combate da oração foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada no pátio São Damaso, no Vaticano, com a presença de alguns fiéis de várias partes do mundo.
Sono contento de riprendere questo incontro faccia a faccia.
Estou feliz em retomar estes encontros face a face, pois lhes digo uma coisa: não é bom falar diante do nada, diante de uma câmera. Encontrar as pessoas, encontrar vocês, cada um com sua história, ver cada um de vocês, para mim é uma alegria. Obrigado por sua presença e por sua visita. Levem a mensagem do Papa a todos. A mensagem do Papa é que rezo por todos e peço que rezem por mim, unidos na oração. Segundo o Pontífice, a oração cristã, como toda a vida cristã, não é um passeio. Nenhum dos grandes orantes que encontramos na Bíblia e na história da Igreja teve uma oração confortável. Sim, é possível rezar como papagaios, disse o Papa, mas isso não é oração. Certamente, ela concede uma grande paz, mas através de uma luta interior, por vezes dura, que pode acompanhar até longos períodos da vida. Rezar não é algo fácil. Cada vez que a queremos fazer, de repente lembramos de outras atividades que naquele momento parecem mais importantes e mais urgentes. Isso acontece também comigo, frisou ele. Francisco disse ainda que quase sempre depois de termos adiado a oração, percebemos que aquelas coisas não eram absolutamente essenciais e que talvez tenhamos desperdiçado tempo. O inimigo nos engana deste modo. Quem quiser rezar deve lembrar-se de que a fé não é fácil e, por vezes, procede na quase total obscuridade, sem pontos de referência. Combater na oração. Muitas vezes a oração é um combate, disse o Papa, contando um episódio que aconteceu numa diocese na Argentina. Francisco recordou que um casal tinha uma filha doente por causa de uma infecção. Segundo os médicos, a menina morreria ainda naquela noite. O homem era um operário. Ele saiu do hospital chorando, pegou o trem e viajou 70 quilômetros e foi à Basílica de Nossa Senhora de Luján. Quando chegou, a basílica estava fechada e ele se agarrou às grades do portão. Rezou a noite inteira e de manhã a igreja abriu e ele entrou para saudar Nossa Senhora. Essa cena é indelével. Eu a vi, eu a vivi, disse o Papa. O combate daquele pai na oração precede um sorriso, o de sua esposa que lhe disse, quando voltou para casa, que sua filha foi inexplicavelmente curada. Nossa Senhora o ouviu. A oração, salientou o Papa, lembrando este episódio, faz milagres.
O Senhor é sempre conosco. Se em um momento de cecità não riusciamo a scorgere a sua presença,
Jesus está sempre conosco, e se num momento de cegueira não conseguimos vislumbrar a sua presença, conseguiremos no futuro. Também nós um dia poderemos repetir a frase que o patriarca Jacó disse certa vez: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. No final da nossa vida, olhando para trás, também nós poderemos dizer: pensava que estava sozinho, mas não, não estava. Jesus estava comigo. Após a catequese, o Papa Francisco saudou cordialmente os poloneses, recordando que nesta quinta-feira, dia 13, celebra-se a memória litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria de Fátima. Coloquemo-nos com confiança sob a sua proteção materna, sobretudo quando encontramos dificuldades na nossa vida de oração, disse o pontífice. Ainda na saudação aos poloneses, o Papa recordou também que amanhã, quinta-feira, celebra-se o 40º aniversário do atentado a São João Paulo II.
Ele stesso sottolineava con convinzione che doveva la vita alla Signora di Fátima.
Ele sublinhou com convicção que devia sua vida à Senhora de Fátima. Este acontecimento nos dá a consciência de que a nossa vida e a história do mundo estão nas mãos de Deus, disse Francisco. Ao Imaculado Coração de Maria, confiamos a Igreja, nós mesmos e o mundo inteiro. Rezemos pela paz, pelo fim da pandemia, pelo espírito de penitência e pela nossa conversão. A seguir, Francisco exortou, guiados pelos santuários de todo o mundo, a rezar neste mês de maio o terço para invocar o fim da pandemia e a retomada das atividades sociais e de trabalho. Hoje, lembrou ele, o Santuário da Beata Virgem do Rosário em Namyang, na Coreia do Sul, guia esta oração mariana. Unamo-nos aos que estão reunidos neste santuário, rezando especialmente pelas crianças e adolescentes. A seguir, o Papa concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancto. Amen.
Moto próprio, Dom Fisichella, intensifica-se o compromisso missionário dos leigos. Ouçamos Silvonei José.
Um ministério muito antigo, o de catequista, que sempre acompanhou o caminho de evangelização da Igreja. A catequese tornou-se ainda mais necessária quando se destinava aos que se preparavam para receber o batismo, os catecúmenos. Esse é o horizonte no qual se insere o motu proprio Anticum Ministerium do Papa Francisco, apresentado nesta terça-feira na sala de imprensa da Santa Sé e ilustrado pelo presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, Dom Rino Fisichella. A instituição desse ministério laical específico desejado pelo Papa constitui, portanto, após a publicação do Diretório para a Catequese de 2020, mais um passo para a renovação da catequese e seu trabalho efetivo na nova evangelização. E também uma grande novidade com a qual é fácil ver como o Papa Francisco realiza um desejo de Paulo VI. A referência à exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, de 1975, e ao Concílio Vaticano II, ecoa em seu discurso. É importante a referência à Constituição Dogmática Lumen Gentium, que afirma: os leigos são, antes de tudo, chamados a tornar a Igreja presente e atuante nos lugares e circunstâncias em que ela não pode se tornar sal da terra, a não ser por meio deles. Dom Fisichella, entrando na especificidade do motu proprio, enfatiza que não se trata de ser substituto de sacerdotes ou de pessoas consagradas, mas, como leigos, de expressar da melhor maneira possível a vocação batismal com uma acentuação do compromisso missionário, sem cair em nenhuma expressão de clericalização. Um ministério
que não se exprime primordialmente no âmbito litúrgico, mas no específico da transmissão da fé, através do anúncio e da instrução sistemática. É óbvio que nem todos os catequistas de hoje terão acesso ao ministério de catequista. Mesmo continuando sendo catequistas, este ministério é reservado a quem preenche certos requisitos, segundo o motu proprio. Em primeiro lugar, o da dimensão vocacional, para servir a igreja onde o bispo considera mais importante, onde considera necessária a sua presença. Também é central o aspecto da formação para o qual o catecismo da Igreja Católica é uma ferramenta essencial. As dioceses devem assegurar que os futuros catequistas tenham uma sólida preparação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica para serem comunicadores atentos da verdade da fé e que já tenham adquirido experiência em catequese. Portanto, a reverência aos bispos é fundamental. Para Dom Fisichella, é importante que a instituição do ministério leve também à formação de uma comunidade de catequistas que cresça com a comunidade cristã, sem nenhuma tentação de se restringir dentro dos estreitos limites de sua própria realidade eclesial e livre de qualquer forma de autorreferência.
Paquistão, Dom Shaw a catequistas, anunciem a boa nova, Deus muda o coração. Ouçamos Raimundo Lima.
Não percam a esperança, permaneçam coerentes e obedientes em seu trabalho pastoral. Vocês deverão enfrentar desafios ao iniciar seu ministério pastoral como catequista. A responsabilidade de vocês é pregar a boa nova e facilitar a compreensão da palavra de Deus, do catecismo da Igreja Católica e a vivência da fé. Depois, é Deus quem trabalha para mudar o coração dos fiéis, atraindo-os para si e abençoando o compromisso missionário de vocês. Com estas palavras, o arcebispo de Lahore, no Paquistão, Dom Sebastian Francis Shaw, dirigiu-se aos novos catequistas da Arquidiocese de Lahore, que em 2020 completaram 3 anos de estudo e formação no Centro Nacional de Formação de Catequistas Santo Alberto em Kushpur, Faisalabad, e agora estão prontos para iniciar o serviço pastoral em várias paróquias da Arquidiocese. Em meio aos tempos sombrios da pandemia global, os novos jovens catequistas oferecem à Igreja Católica no Paquistão raios de esperança, disse o arcebispo Afides, agência missionária da Congregação para a Evangelização dos Povos, por ocasião da publicação, na terça-feira, 11 de maio, do motu proprio Anticum Ministerium do Papa Francisco. O Centro de Formação de Catequistas Santo Alberto é o único centro nacional de formação no país asiático que oferece um programa de formação de 3 anos para leigos que sentem vocação para se tornarem catequistas. O centro, que iniciou suas atividades em 1952, formou ao longo dos anos mais de 1.000 leigos que depois se engajaram no serviço pastoral nas várias dioceses. Além da formação realizada no Centro Nacional, as várias dioceses organizam periodicamente cursos de atualização para os mais de 500 catequistas que atualmente trabalham na Igreja Católica no Paquistão, nas arquidioceses de Karachi e Lahore, nas dioceses de Islamabad, Rawalpindi, Faisalabad, Multan, Hyderabad e no Vicariato Apostólico de Quetta. O diretor da Comissão de Catequistas da Diocese de Hyderabad, Padre James Castellino, falando a Fides sobre o importante papel dos catequistas na missão da Igreja Católica no Paquistão, observa: os catequistas são os anunciadores do Evangelho, desempenham um papel importante de ponte entre os sacerdotes e os fiéis, preparando-os para receber os sacramentos e oferecendo formação catequética em todos os níveis e para todas as idades. O padre acrescenta: muitas vezes, em missão, em circunstâncias difíceis ou desconfortáveis, eles viajam de norte a sul, leste a oeste, chegando de porta em porta a aldeias e famílias que, vivendo em lugares remotos, ninguém pode visitar. O trabalho deles é crucial para a formação da fé dos leigos. O diretor da Comissão de Catequese da Diocese de Islamabad, Rawalpindi, padre David John, apreciando o compromisso dos catequistas, diz a Fides: Os catequistas fazem visitas domiciliares para pregar a fé católica e rezar com o povo. Para facilitar e coordenar os vários grupos da igreja como ministrantes, leitores, para o coro nas liturgias, para a preparação espiritual para os sacramentos. Estas são tarefas fundamentais que realizam para ajudar os padres em suas paróquias a fortalecer a missão da igreja no Paquistão.
Hoje, o terço pelo fim da pandemia será rezado no Santuário de Nossa Senhora da África. Ouçamos os detalhes com Jane Nogara.
30 santuários representativos de todo o mundo conduzem a recitação do terço todos os dias durante o mês de maio em uma maratona de oração com o tema de toda a igreja subia incessantemente a oração a Deus para invocar o fim da pandemia. Hoje, dia 12 de maio, o terço será rezado no Santuário de Nossa Senhora da África, em Argel, na Argélia, com intenção para aqueles que estão sozinhos e pelos que perderam a esperança. A oração terá início às 13 horas, horário de Brasília, e pode ser acompanhada pelas redes sociais e no site do Vatican News. A história do santuário. Em 1846, duas jovens operárias de Lyon chegaram a Argel, a capital da Argélia, como missionárias. Sentiram a falta de uma igreja ou capela dedicada à Mãe de Deus, na qual pudessem expandir a sua devoção. Tiveram então a ideia de colocar uma pequena imagem da Virgem sobre uma oliveira nas proximidades da cidade. Em pouco tempo, o lugar se transformou num centro de peregrinação por parte de numerosos devotos de Nossa Senhora. A imagem entronizada no santuário foi oferecida pelas alunas das Irmãs do Sagrado Coração de Lyon. Era uma imagem de bronze e foi coroada em 20 de abril de 1876 e recebeu o título de Nossa Senhora da África. Entre as características que tornam essa basílica especial está a sua vocação para o diálogo, visto que é objeto de peregrinação e devoção também por parte de numerosos crentes muçulmanos. Atualmente, apesar do povo católico ser minoria, numerosos peregrinos visitam o santuário. A devoção à Virgem Maria vem crescendo no continente africano, principalmente depois da metade do século XX e após o lançamento de uma nova evangelização às vésperas do século XXI.
E agora, Jackson Herpen nos fala a propósito do dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima.
Seria muito triste se porventura houvesse aqui um foco de infecção, disse o cardeal Antônio Marto, bispo de Leiria Fátima, falando sobre a próxima festa de Nossa Senhora, nesta quinta-feira, 13 de maio. Apenas 7.500 fiéis poderão entrar no santuário para a peregrinação internacional, pouco mais que os 6 mil permitidos em outubro de 2020. Uma precaução adotada para conter a propagação da pandemia, que para o purpurado português deve ser mantida até o início de 2022. Uma medida, observou ele, que deveria dar exemplo ao país. Em outubro, esperemos que já possa ser possível um maior número, uma vez que nessa altura a vacinação já estará bastante espalhada, destacou o cardeal Marto em entrevista conjunta às agências católicas portuguesas de notícias Eclésia e Renascença. O bispo de Leiria Fátima sublinhou que será significativo que, na festa da Virgem de Fátima, no dia 13 de maio, todo mundo esteja conectado com a Cova da Iria, local das aparições, por meio da iniciativa do Papa Francisco de unir os santuários do mundo em uma oração conjunta pelo fim da pandemia. É uma mobilização de toda a igreja a partir daqueles locais centrais de atração e de peregrinação, disse o purpurado, que considera que essa oração universal dá um sentido espiritual para viver, dá uma força que vem do alto para superar e para todos darmos as mãos e nos unirmos no combate a essa pandemia. Purpurado também expressou entusiasmo que existe no santuário pelo retorno do Papa Francisco a Fátima, que estará durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa no verão de 2023. O Santo Padre tem uma ligação que eu não imaginava que fosse tão grande a Fátima, afirmou o cardeal Marto. A exemplo das três grandes peregrinações de 2020, o Santuário publicou um podcast para que os fiéis possam fazer uma peregrinação do coração à Cova da Iria, uma peregrinação interior que teve início na segunda-feira com o tríduo preparatório Abrir o Coração ao Novo de Deus. Peregrinação Internacional de Maio, que esse ano coincide com o 75º aniversário da coroação da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é venerada na Capela das Aparições, celebrado, novamente, como no ano passado, com um número restrito de peregrinos e rígidos regulamentos de segurança. Para todos aqueles que não poderão estar fisicamente presentes no santuário, mais uma vez, todos os momentos da festa serão transmitidos pelas redes sociais e digitais. Celebrações têm início no dia 12, com o Rosário às 21h30, horário de Portugal, seguido pela procissão da vela e, a seguir, pela celebração da palavra. No dia 13, o Rosário será rezado às 9 horas da manhã, seguido da Missa Internacional às 10 horas da manhã. No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre a nova aliança com o novo povo de Deus. Padre Gerson Schmidt, em nosso último programa, falou sobre a Igreja como povo de Deus, ilustrando sua reflexão com a carta do Papa Francisco, presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina e prefeito da Congregação para os Bispos, cardeal Marco Ouellette, em que recordava alguns trechos da Lumen Gentium, como o segundo capítulo, onde diz que a Igreja não é uma elite de sacerdotes, consagrados, bispos, mas que todos formamos o santo povo fiel de Deus. Nessa carta, o Papa recordou o valor do laicato e o combate ao clericalismo na América Latina. No programa de hoje, o sacerdote encardinado na Arquidiocese de Porto Alegre nos fala sobre a nova aliança com o novo povo de Deus. Vamos ouvir.
O capítulo 1 e 2 da Lumen Gentium nos fala das diversas imagens da Igreja. Falamos ainda da imagem da Igreja como povo de Deus. Número 9 da Lumen Gentium diz assim: aprove a Deus salvar e santificar os homens não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em povo que o conhecesse na verdade e o servisse santamente. Escolheu, por isso, a nação israelita para seu povo. Com ele estabeleceu uma aliança. A ele instruiu gradualmente, manifestando-se a si mesmo e ao desígnio da própria vontade na sua história e santificando-o para si. Mas todas essas coisas aconteceram como preparação e figura da nova e perfeita aliança que em Cristo havia de ser estabelecida e da revelação mais completa que seria transmitida pelo próprio Verbo de Deus feito carne. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Porei a minha lei nas suas entranhas e a escreverei nos seus corações e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta nova aliança instituiu a Cristo, um novo testamento no seu sangue, chamando o seu povo de entre os judeus e os gentios para formar um todo, não somente a carne, mas no espírito, e tornar-se o povo de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, referendando a Lumen Gentium, aponta diversas características desse povo, povo de Deus, como imagem da Igreja de Cristo. O povo de Deus tem características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. Vejamos essas particularidades. Primeira, ele é o povo de Deus. Deus não pertence como propriedade a nenhum povo, mas adquiriu para si um povo dentre os que outrora não eram povo, uma raça eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa. Se rezamos Pai Nosso, se cumpre a promessa da nova e eterna aliança em Cristo. Nós nos tornamos seu povo e ele é, doravante, nosso Deus. Segunda característica, a pessoa torna-se membro deste povo não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito, conforme São João, capítulo 3, versículos 3 seguintes, isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Das fontes batismais nasce o único povo de Deus da nova aliança que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das raças e dos sexos. Terceira característica. Este povo tem por chefe cabeça Jesus Cristo, ungido Messias, pelo fato de que a mesma unção, o Espírito Santo, fluir da cabeça para o corpo. Ele é o povo messiânico. Cristo é a Igreja. Eis, portanto, o Cristo total, Christus totus. A Igreja é una com Cristo. Quarta característica. A condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus nos corações deles, como em um templo, reside o Espírito Santo. É para a liberdade que Cristo nos libertou, conforme Gálatas 5, versículo 1. Nele comungamos da verdade que nos torna livres. O Espírito Santo nos foi dado, e como ensina o apóstolo, onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Desde agora participamos da liberdade da glória dos filhos de Deus. Quinta característica. Sua lei é um mandamento novo do amar como Cristo mesmo nos amou. É a lei nova do Espírito Santo. Nova lei é também denominada lei do amor, porque ela leva a agir pelo amor infundido pelo Espírito Santo e não pelo temor. Uma lei da graça, por conferir a forma da graça para agir por meio da fé e dos sacramentos. Sexta característica, sua missão é ser sal da terra e a luz do mundo. Este povo tem um tríplice munus recebido no batismo. Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e que constituiu sacerdote, profeta e rei. O povo de Deus inteiro participa dessas três funções de Cristo e assume as responsabilidades de missão e de serviço que daí decorrem. E última característica, a meta deste povo é o reino de Deus, iniciado na terra por Deus mesmo. Reino a ser estendido mais e mais até que no fim dos tempos seja consumado por Deus mesmo.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição. Se você deseja ouvir novamente o nosso programa, basta entrar no site do Vatican News e clicar na seção Ouça o Podcast. Você também pode ler todas as notícias que foram veiculadas durante esta edição e que estão publicadas no site do Vatican News. Além disso, você pode nos seguir através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Obrigada, amigo ouvinte, pela sua participação e nós voltaremos amanhã neste mesmo horário.